Tá gravando?
Olá, eu sou o PH e está começando mais um Projeto Lumos aqui no Pegadoria. Estou ao lado da Ana Flávia.
Oi.
Hoje vamos comentar o capítulo 30, A Penseira, de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Eu não falei, mas também quem está ouvindo, mas, primeiramente já está na capa. Segundo, não é possível que alguém chegou nesse capítulo do nada, mas vai que. Então é bom deixar bem claro, é bom que o produto fale por si só. Mas nesse capítulo a gente vai ver o que acontece depois que o Harry entra na sala do Dumbledore, que aconteceu no final do capítulo passado, pós-sonho assustador com Voldemort, que aconteceu no capítulo passado também. Achei que ia ter sido no anterior, mas me confundi.
O capítulo é basicamente o diálogo que o Harry vai ter com o Dumbledore. Eu acho interessante a gente pensar que isso, até hoje são poucas cenas, talvez a gente possa contar em uma mão as cenas em que o Harry realmente conversou com o Dumbledore, apesar da gente ter a impressão que o Dumbledore é esse personagem com uma mega participação na vida do Harry, isso não é tão concreto assim, né? Ele é mais uma imagem e uma ideia para o Harry do que de fato uma presença. E aqui eu acho que começa isso.
Porque já é a segunda vez que ele está buscando o Dumbledore, tendo uma ideia com ele muito próximo, né? Quando o Crouch apareceu, ele foi atrás do Dumbledore, eles tiveram uma mini conversa. E agora vão ter de novo. Mas você falou que o capítulo é basicamente a conversa entre eles.
A conversa não é
mas
básica,
mas... um pouco injusto. Não, um pouco injusto porque o capítulo chama A Penseira.
A Penseira.
E o capítulo basicamente é o Harry dentro da Penseira. Não é conversando com o Dumbledore, que eu acho bem mais importante e bem mais divertido até. É claro que a conversa com o Dumbledore ajuda a entender e interpretar, mas a experiência da Penseira é bem mais emocionante.
Eu acho importante só explicar, assim, que na verdade o Harry entra na sala, tá, o Sr. Crouch, que nem se falou no episódio passado, tá o Ludo Bagman e o Moody lá com o Dumbledore, e o Harry chega, só que aí, ao invés de do Harry dispensar o Dumbledore dispensar os outros e falar, beleza, Harry, do que se trata, o Dumbledore fala, Harry, você espera aí que eu vou dar uma voltinha com essa galera e já volto. E deixo o Harry lá plantado esperando.
A impressão que eu tenho é que o Dumbledore faz de propósito. Porque
óbvio,
eu não sei.
Óbvio que ele faz de propósito.
Eu não sei qual é o problema que ele tem. Porque assim, ele quer que o Harry vê futuque na penseira.
Então, ele... Não, eu tenho tantos problemas com isso.
Por que ele não fala? Sabe, por que ele não fala diretamente? Harry, vamos... Essa
dá
aqui
uma
é uma penseira.
Ali.
Vamos olhar aqui, o Harry tem que experimentar tudo pra ele explicar depois, porque ele acha que é criando o Harry como um selvagem que vai dar certo.
Não, e assim, você tá na sala de uma pessoa, você foi visitar alguém, você entra na sala dela, tem uma coisa curiosa ali do lado, você vai lá futricar? Gente, que educação.
Eu não,
é
mas
essa?
O Harry
claro
vai.
Claro que não, ninguém
talvez
deveria
eu vá
ir.
Também, viu? Vou ser bem sincero, dependendo eu vou, não vou falar que eu não vou não.
Mas não foi assim que você foi criado. Eu quero só deixar isso claro para os ouvintes, porque nossos pais deixaram claro que não era para meter na vida alheia. Não é para pegar nada de
mas
ninguém.
Mas a própria educação alternativa do Dumbledore aí mostra que tem o seu valor, essa rebeldia também.
Eu acho muito errado tudo. Assim,
eu acho também.
O Dumbledore induziu o Harry a olhar. O Harry ia olhar.
O que eu acho errado é que o Dumbledore, o que eu acho que é o problema de Harry Potter, o Harry, o Dumbledore, quer que o Harry faz as coisas, mas não fala. Aí isso eu fico
revoltado. Não fala, exato. Ele manipula o Harry
o velho
o tempo
tem 600
todo.
Anos e não aprendeu a conversar até hoje.
Exato, é muito eu acho péssimo isso, por vários motivos. Eu acho que era isso, era só ele falar, Harry, eu vou lhe dar uma volta com a galera. Enquanto isso, eu queria que você conhecesse aqui a penseira. Fica à vontade.
Isso!
Eu já volto. Pronto. Simples.
Quando eu voltar, eu te explico tudo. Porque já é isso que ele vai fazer.
Exatamente. É bem mais simples. Não, ele tem
Assiste
que ser
esse vídeo
velho
enquanto
doido.
Eu vou ali e já volto, tá bom? É isso.
Exato.
E pelo menos ele não
Mas,
fica igual um bobo ali no começo.
Ah,
e ainda
e
fica
assim...
mais fácil a própria explicação, né? Porque o Harry entra, aí fica tentando conversar, aí não consegue conversar porque ninguém tá lá de verdade. Aí, ah, já vivi isso num pensamento como no diário da Câmara Secreta. Quer dizer, da Câmara Secreta do livro, né? Ele não pensa isso.
Uhum.
Mas assim, é uma... Era muito mais óbvio o Dumbledore falar do que ele precisar fazer essa associação maluca, mas tudo bem. O que importa é que ele entra lá e é muito divertido e maneiro e esclarecedor pra gente, porque...
É a primeira
é o
vez
julgamento...
que a gente tem respostas, né? Alguma
É a CPI do Voldemort, né? A CPI do Voldemort tá rolando.
Exatamente.
E aí, ó, a gente tá vendo o depoimento do Karkaroff na CPI.
Uhum.
Que ele tá fazendo uma delação premiada ali dos outros comensais. Só que ele traz um monte de nome que não parece ajudar a investigação, porque já morreu ou já foi preso. Aí ele começa a abrir o bico. E assim, ele fala vários nomes lá que tanto faz aqui pra gente nesse momento. Vamos já passar direto? Eu acho que os dois nomes que ele fala, que são os mais importantes... Na verdade, os dois nomes que ele fala, não. Um dos nomes que ele fala é muito importante... Porque a gente fica sabendo que são os comensais que torturaram os pais do Neville.
Sim.
E aí, toda aquela coisa do trauma do Neville com a maldição Cruciatus, que a gente já tinha visto quando ela apareceu,
uhum.
faz todo sentido agora e a gente
Sim.
vê a profundidade disso, né? Até naquela
uhum.
ocasião você falou, é pesado, né? E eu falei, ó, não é tão pesado porque a gente ainda não sabe o que aconteceu.
Uhum.
Aí agora que a gente...
Mas
eu
a gente
já sabia,
sabe.
Óbvio, né? Mas no momento
Isso,
da narrativa, não. Mas agora uhum. fica claro porque é pesado. Porque, assim,
uhum.
os pais do Neville foram atacados e torturados, não morreram e estão loucos, internados lá no... Como insanos e
uhum.
vítimas dessa... Sofrendo os efeitos colaterais dessa tortura.
E não reconhecem o próprio filho, né? Isso que é o mais
Exatamente,
triste.
Sim. E que o Neville é praticamente órfão também, como Harry
uhum.
Potter, com pais vivos. Sim,
uhum.
O que eu não sei nem dizer se é pior ou melhor, porque tem pais, mas não tem pais.
É, então, assim, exato, é pesado.
E eu acho que não tem que dizer se é pior ou melhor. Não tem uma competição de dores,
claro.
É tão horrível quanto, porque é uma criança sem pais,
sim, sim.
no fim das contas.
Uhum.
Então, assim, e aí a gente tem essa profundidade, tanto para a história do Neville, como para valorizar ainda mais a coisa dos comensais, né? Assim, que os comensais
uhum.
realmente, a gente fala, ah, eles eram maus, tal, mas a gente tá vendo aqui agora. A gente tinha... O que a gente sabe que eles fizeram de ruim?
A gente tinha uma ideia.
Nada,
só.
Porque na verdade o que a gente sabe de ruim é o Voldemort matou os pais do Harry. Então, assim, agora
não,
a gente tá
assim,
vendo.
Não, não é simples assim também. A gente sabe que eles são terríveis porque eles saem torturando trouxas gratuitamente e atacando todo mundo
sim,
lá na Copa
não, não,
Mundial.
Sim, sim, sim. É, assim, não quero dizer que eles não fazem nada. O que eu tô querendo dizer é. Eu acho que é a primeira vez. Primeira não, segunda, né? Como você falou aí da Copa Mundial de Quadribol. Que a gente vê efeitos diretos da ação de Comensais da Morte. Porque,
uhum.
obviamente, a própria ascensão do Voldemort só existe por causa do trabalho de todos os Comensais, de todo um grupo.
Sim,
não
sim.
foi o Voldemort sozinho
tá
que criou
sozinho,
todo esse cenário,
exato.
Né? Mas eu tô falando de direto mesmo, assim, de efeito direto e a gente lendo um efeito direto. Porque na interpretação do contexto já era muito claro, né, que eles faziam coisas terríveis. E lá teve aquela cena, igual você falou, que eles torturaram os trouxas lá, donos da fazenda e tal. Mas aqui eu acho que tem um peso diferente porque, né, é o Neville, né, os pais do Neville. Aí já tem uma identificação com o Harry, que não tem pais também. Nesse livro ainda
Sim.
teve a coisa do Hagrid também. E o Neville já é esse cara sofrido, aí você entende um pouco, né. Ah, isso talvez explique por que ele é um cara problemático, que a vida dele é problemática na família, né. Ou não família, já que ela está tão desestabilizada, desestruturada por conta dessas torturas. Mas quando comecei a falar de tudo isso, eu falei que o Karkaroff trouxe dois nomes. O primeiro nome é que eu nem lembro, que é o que torturou os pais do Longbottom.
Não, é do pessoal que torturou. Só importa, na verdade, importa mais o nome Longbottom que do torturador.
Isso, importa é o nome da vítima, na verdade.
Uhum.
E o outro nome é Snape. Era um
Severo
comensal da morte.
Snape.
Né? Finalmente a gente tem essa informação.
Mas vale o adendo,
aí.
Né? A gente tem essa informação junto com a informação de que antes mesmo do Voldemort cair, ele já tinha virado de lado e tava trabalhando como espião pro Dumbledore.
E o Dumbledore diz que ele é tão... Atualmente, ele é tão Comensal da Morte como eu.
Isso.
O Dumbledore fala isso, você fala, né? Cara, tem...
Eu acho
que esse é o momento em que o Snape dá uma virada de chavinha na cabeça das pessoas, né? Assim, porque... E até o Harry questiona, né? Assim, tá, mas e o Snape... Não diretamente, né? Mas ele questiona o Snape. E o Dumbledore só manda, isso não é assunto pra agora. E a gente fica, tá,
não,
então,
eu acho que a fala dele é bem melhor que isso. Você não foi justo. Ele fala, isso é uma questão entre eu e o Snape.
Isso, é isso que ele fala.
É maravilhoso. É tipo assim, olha, não é da sua conta.
Mas é um pouco arrogante também, não é? Assim, eu sei que
eu
com
acho
razão...
correto. Acho preciso. Acho
então,
muito
não é um pouco arrogante? Porque assim...
Não acho.
Não tô,
assim,
não tô falando em tom de crítica. Eu acho que soa igualmente a falar... Não é problema seu. E eu acho um pouco...
Mas ele não fala isso, entendeu? Se ele falasse não é problema seu, seria um problema, porque ele seria sem educação apenas. Agora ele fala, isso é uma questão entre eu e o Snape. Tá perfeito a fala dele.
Exatamente. Eu acho que é a mesma frase do que isso não é um problema seu.
É o mesmo sentido, mas uma frase é educada e uma não é. Eu acho isso, entendeu? Porque assim, é como se ele falasse, olha, isso é uma questão, isso é privado. Isso é entre eu e o Snape. E de fato é, tem coisas entre eu e você que não cabe outras pessoas ficarem sabendo. E tá tudo bem, ué. É um segredo.
Não, tá tudo bem. E quando eu falo que eu acho arrogante, eu não acho mal educado. Porque eu acho que assim...
Que eu acho que
eu acho que não tem problema ser arrogante
é
e egoísta. É, então, mas assim, eu sei que existe... Eu não falo com esse tom de crítica. Eu sei que são sentimentos, sensações, palavras que estão associadas a coisas erradas. Mas assim... É igual você falou, não tem problema, tem coisas que são...
Isso.
Às vezes você tem que ser egoísta e arrogante, porque às vezes é um problema seu mesmo, não é um problema do outro.
Uhum.
Assim, eu não falo num tom de, puto Dumbledore, foi babaca, hein? É só assim, foi arrogante porque agora é o momento de arrogância. Agora não, tá no nível do Harry mesmo, assim.
Ah, tá, não, então eu não vejo assim, não tá no nível, aí é arrogância mesmo. Eu acho que é só assim, não te desrespeito. E eu acho que isso não tem
então,
a ver com
então, mas
arrogância.
Não te diz respeito agora. Porque vai dizer em algum momento. Como tudo com o Dumbledore, né? Nunca é um assunto pra agora.
Ah, não.
Não é
mas
que é um
aí...
segredo, Harry Potter. É só que eu só posso te contar daqui dois
não,
livros.
Não, mas sabe
então,
o
assim...
que? Eu acho que tá acontecendo que você tá lendo essa cena com olhos de quem já leu tudo. Você tem que tentar evitar isso.
Não, mas não é não. Porque, assim, tal... É, claro que é. Não tem, porque não tem como não ser. Mas eu acho que o próprio jeito que geralmente o Dumbledore aborda as questões com o Harry, sabe? Geralmente é... O Harry pergunta alguma coisa e a resposta dele é mais... Isso é assunto pra outra hora. Igual eu falei, né? Tanto é que a hora que eu abri as aspas aqui, indiretas, eu falei meio nesse tom. Porque esse costuma ser o tom do Dumbledore. Tipo, vai chegar a sua hora, Harry. Você ainda não sabe o suficiente. Depois eu vou te contar... Quando vier o momento, eu te conto. É sempre assim, pessoal. Não é um assunto pra agora. E aí, quando ele fala, isso é um problema meu e do Snape, eu só acho que não é distante, assim, é diferente desse tom. E eu acho até, de certa forma, é importante dar uma diferença, porque é um assunto mais sério mesmo, assim. Né?
Sim.
E é por isso que ele está mais distante. Eu só acho engraçado. É porque, na verdade, o que me chama a atenção, não sei se eu posso nem chamar de estranhamento, mas... Definitivamente não é uma crítica, é só um asterisco nessa cena.
Uhum.
É porque não é o Dumbledore condescendente, como sempre. É o Dumbledore que virou sério, que a gente vê mais raro.
Sim.
A gente vê.
Uhum.
Mesmo.
A gente
e
não
eu
tinha
acho que
visto
é por isso
ainda.
Que,
tá.
É,
eu acho.
E eu acho que esse tipo de hora que o Dumbledore manda essa postura, e exatamente numa questão que é tão mais próxima do Harry, porque em relação aos outros que são mais distantes, ele podia contar um pouco mais, e aí você fica. Por isso que eu falo arrogante. Acho que é por isso, sabe? Porque, assim, quando era sobre outras coisas, você podia falar. E aí, quando era o que parece que mais me interessa... E eu falo me interessa tanto pro Harry, como pra gente como leitor, talvez. Porque, assim, o Snape é muito mais interessante que o Sr. Crouch. Não importa o quanto o Sr. Crouch seja importante pra esse livro. O Snape a gente conhece desde o primeiro. Já participou de momentos. Então, assim, a parte que eu queria mais saber desse julgamento, com certeza, é o envolvimento do Snape, porque é isso que importa pra gente que tá acompanhando há tanto tempo, né? O Snape, o Karkaroff legal, o Sprout legal, isso vai acrescentar. pra trama. Mas, putz, o Snape... E aí era que o Dumbledore fala assim... Pau! Tapa na cara, Harry. Cala a boca, Harry Potter. Isso é problema meu. Eu acho que é o que eu coloco... Então, assim, só pra finalizar, porque eu já tô dando tantas voltas. Eu acho que a palavra que é arrogante... É mais... Não é uma crítica de falta de educação. Eu acho que é, assim, de ser... De ser duro mesmo, de ser firme, sabe, assim...
Uhum.
Não tá cedendo, fala, ó, não é a hora e é, o problema é meu, não é hora de falar disso uhum. agora, me respeite, que eu te respeito. E um pouco de frustração de, putz, mas justo o que eu mais queria saber, você vai e fala isso, sabe? Assim, tá. É um arrogante de dureza, de ser
mas
altivo,
é que, assim,
assim
na minha visão,
grosso.
A palavra arrogância, ela não termina na dureza, entendeu? Ela vai além no sentido de diminuir o outro, porque você coloca numa posição de superioridade. Aí, assim, me incomoda a associação do Dumbledore com a arrogância, porque eu acho que ele é muitas coisas, mas arrogante não se encaixa. Mas eu entendi completamente o que você quis dizer. E eu concordo em muitas partes, porque, assim, eu amo a precisão dele, do tipo, isso não te isso diz respeito a mim e a ele. Eu amo pessoas que têm uma comunicação precisa e que, assim, é preciso, entendeu? Fala o que tem que dizer sem rodeios. Eu acho isso importante.
É, ele fala com... Eu acho que é firmeza a palavra
isso,
equilibrada
exato.
Aqui, depois do que eu falei, do que você falou. Falar que ele foi firme.
Isso, é mais, exato.
É mais,
ele é preciso, ele é firme.
Talvez seja mais
o
justo.
O problema que eu acho é... Qual é o critério que ele utiliza para dar com a língua nos dentes sobre a vida do Neville e para não dar com a língua nos dentes sobre a vida do Snape? Por que que ele se acha no direito de contar o segredo de um e não contar o segredo do outro? Isso me incomoda. Eu sei, assim,
eu acho que,
eu acho que
entra
na cabeça
uma coisa
dele...
da arrogância também,
uhum.
sabe? Assim, apesar de que eu acho que a palavra já foi mais errada mesmo, mas uhum. é isso que você falou, assim. É, e aí entra no que a gente falou no início, né? Na questão uhum. da penseira, assim. E por que que às vezes pode ser direto e às vezes tem que ser misterioso? Qual é? Qual é o método de trabalho aqui,
uhum.
sabe?
É, não tem método, né? E eu acho que até o fim da saga não vai ter. Eu posso dar esse spoiler. Não vai ter critério preciso pra
então,
definir
isso. Então, por isso que eu fico confuso. Porque o Dumbledore parece querer passar essa imagem de que... E é aí que eu entro que Dumbledore é só um velho maluco, sabe? As partes que eu fico falando isso dele. Porque, assim, ele age como se ele tivesse esse grande plano, que tem um momento de contar as coisas... Tal coisa eu tenho que contar depois que você souber disso, Harry. Parece que ele tem um plano. Tudo deve ser contado no momento certo e tudo deve acontecer no momento certo. Mas a verdade é que ele é o mais perdido de todos, sempre. E fica nessa de querer manter o controle. Se ele tivesse abrindo aí pro Harry, é isso. O Snape é isso. Sabe? Vamos falar aqui na real. Por que que ele... Exatamente, ele pode expor o Neville, que é uma criança frágil sofrendo
Sim.
bullying, e não pode expor o Snape. Então, assim... E eu vou ser bem sincero, sabendo o que aconteceu com o Snape, não vejo porque, né, realmente. Assim, ele poderia abrir pro Harry as coisas, realmente. Ele não abre só porque a J.K. Rowling tem um momento que ela quer abrir, sabe? É nessas
claro,
horas que eu critico essa coisa do Dumbledore, sabe? Assim,
uhum.
Porque é um personagem que é misterioso pra servir a narrativa, sabe? Assim,
sim, sim.
Assim, e igual você falou, quando a gente vai questionar, por que que pode expor o Neville e não pode expor o Snape?
Uhum.
Não
e
tem
assim,
motivo.
Tem uma... É, não tem. E tem uma outra questão, assim, que às vezes me incomoda no Dumbledore, que é que, assim, ele é um velho legal e tal, mas em vários momentos eu acho que ele aceita muito esse papel de ser o bruxo mais sábio da comunidade bruxa que está vivo na Inglaterra. Ao invés de simplesmente dizer que nem você falou. Tô perdido, eu não sei nada do que está acontecendo, eu tenho algumas
pistas. O peso da
pressão. Eu tenho alguma ideia, mas a verdade é que eu sei nada como qualquer outra pessoa. Tô só tentando viver a vida e dar o meu melhor. Ele não tem essa postura, eu acho, pelo menos, que em vários momentos ele aceita muito bem essa capa.
E em defesa, isso tem muito a ver com o fato dele não ser... dele não ter credibilidade, né? Não o Dumbledore não ter credibilidade. Essa questão de Voldemort, nesse assunto do
uhum.
retorno e da ameaça
ah, sim, sim.
da Arte das Trevas, ele não tem credibilidade,
uhum.
né? E aí talvez entra, por exemplo, aquele questionamento que a gente trouxe antes, que mais um motivo de ter pessoas como a Minerva, o Flitwick, próximos
uhum.
dele, né? Porque seria essas
seria
pessoas...
Suporte.
Quem trabalha em Hogwarts é quem confia ainda no Dumbledore.
Uhum.
Pelo menos a maioria aí, pelo menos na impressão que a gente... Então, assim, ajudaria a fortalecer um pouco esse... esse grupo, né? E assim, talvez a gente esteja até adiantando uma discussão que com certeza vai trazer respostas para o que a gente está falando aqui. Assim, não, no Ordem da Fênix, por exemplo, no próximo livro, isso já vai vir bem mais forte.
Com certeza.
Mas é as coisas que permeiam o Dumbledore e ficam... E por isso que eu fico sempre com esse sentimento. Assim, ah, Dumbledore não é esse Dumbledore. Eu não gosto, eu não idolatro ele tanto como ele parece ser idolatrado. Porque é isso, ele é muito... Porque, assim, virou um capítulo sobre o Dumbledore, né? E a gente vai... E essa é uma discussão que a gente vai voltar, com certeza, várias vezes. Então, vamos amarrar aqui falando isso. Ele é um cara, realmente, que ele tem um plano e ele tem um valor, mas ele, ao mesmo tempo, está muito perdido. E isso é até o que, de certa forma, enriquece o personagem quando ele é tratado com mais maturidade, mas ainda não houve essa maturidade, então vamos só dar o início. Início, que foi o quê? 15 minutos só essa discussão, mas foi o início. Que talvez, inclusive, seja o capítulo inteiro, né? Porque...
Exato.
Ah, na verdade, assim, tem a questão do Crouch também, né? A gente vê mais, porque nesse julgamento CPI aí, além do Crouch, entra um momento que vem o filho do Crouch, né? O julgamento que a gente já sabia lá, que vem aqui. E a gente vê uma nova um novo ponto de vista, que a gente vê o filho do Crouch negando muito, né? Que fez o que ele foi condenado. E aí a gente não sabe se realmente foi um erro do Crouch, se foi ele na fúria de ódio aos Comensais da Morte, cometeu uma injustiça com o próprio filho, porque mais cedo ele falou que fez tudo errado.
É, então, assim, e assim, também aquela coisa que o Sirius deixou muito claro, né? Que ele passou por cima de muito bom senso para se colocar numa posição, num cargo de poder. Então, a gente não sabe também se ele tá só assim, não quero minha imagem associada ao meu filho que tá em torno de suspeitas,
isso.
Por isso eu vou acusá-lo e pronto, e não me importa, assim. Então, fica essa dúvida mesmo, é bem, bem interessante isso. Mas eu acho importante frisar também que no episódio anterior você comentou muito, assim, que o Moody é a pessoa de confiança do Dumbledore, né? E aqui, nesse momento, a gente vê que o Moody já é uma pessoa de confiança do Dumbledore há certo tempo. Porque o Moody está sentado do lado do Dumbledore em todos esses julgamentos. Se não do lado, muito próximo e comentando com o Dumbledore constantemente sobre as coisas. Então, dá para entender que eles têm uma relação já bem antiga.
E outra pessoa que aparece nesse julgamento também é o Ludo Bagman, né? Que chega a ser julgado.
Ah, é. Tem o julgamento do Ludo também. Sim, são esses três,
mas, assim,
né?
Mas ele é julgado... Esse Ludo Bagman, ele é um personagem bem curioso, sabe? Assim, porque
ele é bem interessante.
Ele é muito interessante, político. Vou falar assim. Ele é muito rico pra mostrar... Isso. Pra mostrar, assim, esse lado político mesmo, assim.
Uhum.
Porque ele não é exatamente político de carreira, né? Ele é um atleta...
Não, eu quero dizer
que faz
político
política.
No sentido que sabe isso e que sabe lidar com diferentes meios muito bem. Ele tá num lugar, ele sabe lidar com aquilo, ele tá em outro, ele sabe lidar com aquilo.
Ele tá diretamente envolvido no jogo político, sabe usar ali o carisma pra manipular
isso.
Quando precisa, o jeitinho quando obter precisa.
Obter as informações.
E a gente já sabe que ele é meio safado, que primeiro que a Wink falou que ele era safado, e aí o Harry,
não,
ele tá
que
sempre
a gente
ele
viu,
querendo...
Né?
É, ele... tá sempre num pinguim de corrupção com o Harry, no jeitinho.
Isso.
Aqui o argumento dele é o que pode ser real ou pode não ser, mas no fim das contas, quando você coloca num balde de suspeita, acaba pendendo pro negativo, né? O fato dele que ele colaborou com Comensais da Morte, mas alega ter sido sem querer, porque não sabia, que talvez seja possível, porque o cara que eles mencionam, que é o Rookwood, algo assim, ele é apontado pelo Karkaroff como suspeito nesse julgamento e todo mundo fica, putz, mas esse cara, né? Eu acho que isso ajuda a mostrar que talvez o Ludo Bagman realmente fosse inocente, mas assim, dá pra gente ver que ele, igual você falou, esse político que tá sempre ali, a gente tem que sempre desconfiar. Tanto, porque, assim,
exato.
Pode
ele
ser
tá...
até que às vezes esteja fazendo as coisas sem querer, ou pode
ele
ser
tá
até que às
dele,
vezes esteja fazendo
é
as coisas com boa intenção, mas tá num ritmo tão já... Já tá tão embrenhado na corrupção ali do meio,
isso.
Que você está sempre assim...
Tá estranho.
É.
E eu acho que é isso, né? Tem, assim, o Harry entra na penseira e vê esses três momentos diferentes, esses três julgamentos diferentes. Aí o Dumbledore, de repente, aparece e chama ele pra sair da penseira. E eles têm uma conversa sobre isso, mas que acho que a gente já mencionou muita coisa dela, assim, né? O Harry
e quer... sobre o sonho também, né?
É, sim, ele conta. A gente não falou sobre o sonho. Mas, assim, só pra fechar essa coisa da penseira, o Dumbledore deixa claro em quem ele confia, né? Mesmo o Harry tendo visto tudo isso. Ele deixa muito assim, ó, eu confio no Snape, não acho que o Karkaroff tem mais esses envolvimentos, eu confio. Então, assim, ele deixa claro a leitura que ele tem sobre essas pessoas todas e deixa claro as dúvidas, né? Por exemplo, sobre o filho do Crouch, não sabe. E aí, sobre o sonho mesmo, ele também não tem muito a dizer, né? Ele tem mais dúvidas do que certezas, assim. Ele coloca que acha que o Harry teve uma visão, assim, né? Que ele entende. Ele não fala visão, né? Mas eu acho que ele deixa claro que não acha que é só um sonho.
Porque ele volta... A gente falou aí da firmeza dele quando ele fala da relação com o Snape. Aqui ele volta ao seu Dumbledore que, de certa forma, assume o lado perdido dele. Mas não assume. Porque ele fica pro Harry assim... Harry, tudo que eu tenho são teorias e pensamentos.
Isso, é.
Então, assim, mas ele fala isso meio que querendo passar que é como ensinar... Pelo menos eu... Eu não sei se ele quer passar isso, mas eu acho que ele é vago. Ele não é nem claro em falar não sei e nem claro em falar quais são as teorias dele. Então ele deixa o Harry falar e ele, Harry, tô só com pensamentos aqui. Mas aí esse capítulo é isso, né? Assim, esse capítulo ele é muito legal pra ler, mesmo se alguém tá acompanhando isso aqui, a gente só ouvindo, sem reler. É um capítulo bem legal de pegar pra ler, pra ver mais dessas coisas, desse relato mesmo que o Karkaroff faz, do momento ali da gente ver um pouco dessa época pós-Voldemort ali, desse mundo, ver um pouco mais dos feitos dos Comensais da Morte, que pra gente, a gente não fala muito aqui porque a gente comenta mais, assim, sensações, pensamentos, ideias que a gente tem e não exatamente o que narra. E pelo menos nesse momento eu acho que as coisas que narram vão ser mais importantes, é mais pra depois. E a gente gastou tanto tempo aqui com o Dumbledore, mas eu acho que foi uma discussão legal. Só coisa que eu queria apontar, que eu só pensei agora, lendo esse capítulo que eu anotei aqui, foi a única coisa que eu anotei realmente desse capítulo, que os outros pensamentos eu acho que eles vêm com a discussão. Que hora que ele descreve o Sr. Crouch, né? Que ele descreve o Fudge, que o Fudge tá participando aí desse contexto aí todo. Aí ele fala, o Fudge lá com a sua capa listrada e o seu chapéu verde-limão. E aí eu percebi que é um look Beetlejuice, só isso. Tá lá, terno listrado e cabelo verde-limão. Então o Cornélio Fudge tem esse visual. Beetlejuice, cosplay, voluntário ou involuntário. Cosplay.
É, pode ser uma homenagem à figura exótica que ele vai ser. É, e assim, ressaltar para as pessoas que estão nos ouvindo que a gente já está no capítulo 30. Então agora faltam 7 capítulos para essa bagaça acabar. Então agora...
E a gente está bem próximo daquele momento em que todos os capítulos parecem um só.
Exatamente. Daqui para o fim agora é uma loucura. Se preparem. Eu queria muito que tivesse alguém que nunca leu e que tá lendo junto com a gente pra saber a emoção que ela tá sentindo e o que ela tá pensando.
Inclusive, se tem, mande uma mensagem pra gente, entre em contato com a gente. E se não tem, se você que está ouvindo
entre em contato
não é
também.
Essa pessoa, não, é. Primeiro que sim, entre em contato também, que é importante. Mas o meu ponto é, se você que está ouvindo é a pessoa que já é fã de Harry Potter, já conhece, mas conhece alguém que não leu, é o seu papel fazer.
Por favor,
né?
Claro.
Acompanhar a gente para responder essas dúvidas da Ana Flávia.
Eu tenho duas amigas que nunca tinham lido, da minha idade, assim, 30 anos mais, nunca tinham lido e que por causa deste projeto Lumos resolveram ler Harry Potter.
Mas já tinham
e
visto
amaram.
O filme?
Uma tinha visto alguns filmes do início, não tudo, e a outra nada, eu acho. E, inclusive, uma dessas minhas amigas começou a ler para ler para a sobrinha de 7 anos de idade.
Ah, isso.
E aí a sobrinha é nossa ouvinte lá na Itália. Queria,
nossa, agora
inclusive,
um
mandar
preocupado.
Esse abraço.
Sabe
aí.
Que tem uma criança de 7 anos que ouve a gente
na
falando
Itália.
Que a gente fala aqui. Mas abraço, e não sei abraçar em italiano, mas abraço para a criança
não,
italiana.
Não, pode ser em português. Ou pode ser...
Fico muito feliz, também. Vou até, fiquei até um pouco mais preocupado aqui com as coisas que eu falo, mas espero que esteja
não,
tudo
mas ela
caminho
tá
certo.
Ouvindo ainda, acho que câmara secreta, tá tudo bem. Ela tá indo
talvez,
no ritmo dela.
Talvez quando ela chegar aqui, ela já vai ter 8, já vai estar tá pronta pra ouvir as coisas.
Já tá melhor.
Desculpa.
Ai, então, sim.
Ah, mas é isso, gente. Muito obrigado. É isso, ó, apresente pros seus amigos que não leram, que não viram. Para os seus filhos, sobrinho italiano, francês, brasileiro, japonês, pode ser qualquer nacionalidade, qualquer
exatamente.
País.
Nós somos
importante
inclusivos.
A gente discutir essas coisas aqui. Quanto mais gente ouvir a gente, mais idades, mais culturas, mais pessoas, mais a discussão enriquece, né? Então, como
exatamente.
A gente falou, troquem mensagens com a gente. É, nossa presença nas redes sociais é menor do que a gente gostaria que fosse? É, porque é muito difícil ter tempo e dedicação para organizar tudo que a gente quer fazer, gente, mas já é legal quando vocês participam, quando vocês ouvem, né, a gente sabe quem ouve, a gente sabe quem não, né, a gente sabe que as pessoas ouvem por causa dos números, e a gente sabe que tem pessoas que muitas vezes interagem, principalmente no Instagram abandonado nosso, então assim, por mais que a gente não atualize lá às vezes, se você ouviu, pensou em alguma coisa, pode mandar uma mensagem
pode
que a gente vai ver.
Pode mandar que a gente vê. Exato.
A gente vai reagir, a gente às vezes não consegue responder todos, mas não porque seja muito, porque a gente mesmo que tem pouco tempo, mas a gente vê tudo, às vezes dá só um like lá para mostrar que viu, e fica muito feliz. Então é isso, tragam suas opiniões que ajudam a enriquecer a nossa discussão, e de repente quando você depender... E dependendo do que vocês trouxerem para enriquecer nossa discussão, a gente ainda prolonga essa discussão nos outros programas, dependendo de como for.
Exato.
Vai conversar junto e vamos ver. Tá lá PHadoria no Twitter e no Instagram, e claro, PHadoria para seguir nos agregadores de podcast, especialmente Spotify. Por favor, faça esse pedido com carinho. Obrigado por ouvir a gente até aqui. Até o próximo episódio. Como a Ana Flávia falou, agora o bicho vai pegar. Então, tchau.
Tchau.